Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal. Um dia, Jesus Cristo estava andando e ele se encontrou com alguém chamado Mateus. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus Cristo se encontrou com Mateus e ele falou para esse homem que estava sentado na coletoria e disse: "Segue-me." Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele casa à mesa, muitos publicanos e pecadores tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores?" E Jesus falou o quê? Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." Então, tendo vida espiritual, qual o problema que nós temos? Jesus Cristo veio chamar os pecadores, porque Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados. Jesus Cristo veio para chamar os pecadores. Se ele veio para chamar pecadores, a gente tem que se tornar pecadores, não é? Mas nós não somos assim. Nós temos que estar como pecadores diante de Jesus Cristo e receber o perdão e depois sermos lavados e vivermos como justos diante de Cristo, com a justiça de Cristo. Não que nós vamos como justos diante de Jesus Cristo. As pessoas querem viver como justos, sem pecar, sem ter defeito nenhum. Então, tinha um artista famoso e queria desenhar um mendigo. Ele, procurando, acabou achando um mendigo. Ele estava sujo, estava cansado. O rosto dele estava bem, assim, magrinho. Ele estava bem ruim. E esse artista pensou: "Ah, é essa pessoa que estou procurando." E ele falou para o mendigo: "Eu vou te dar dinheiro. Então, você vem para minha casa e, até eu desenhar seu rosto, você pode ficar comigo na minha casa?" "Sim, sim." E esse artista ensinou e falou para o mendigo o endereço dele e falou para ele ir lá. "Tal dia, você vem para esse endereço." E o artista se preparou para desenhar e estava esperando só pelo mendigo aparecer. Ainda bem que chegou aquele dia. Até que, enfim, chegou o dia e alguém bateu a porta. Mas não veio um mendigo. Veio um homem muito bonito e bem arrumado. "Oi, tudo bem? O senhor gostaria de alguma coisa?" "Ué, o senhor tinha me falado para vir hoje que o senhor iria me pintar." Mas ele estava com uma roupa bonita, cortou o cabelo, lavou o rosto. "Mas quem é você?" "Ah, alguns dias atrás a gente se encontrou. Eu sou o mendigo da rua." "Ah, é? Mas eu queria desenhar um mendigo." "Por mais que eu seja um mendigo, você vai desenhar o meu rosto. Como é que eu posso ir sujo?" "Eu fui lavar meu cabelo no rio, lavei minha roupa, eu me arrumei, por isso eu vim. Eu penteei meu cabelo e vim aqui todo arrumado." Aí, disse que o pintor falou assim: "Desculpa, mas eu quero desenhar um mendigo. Você veio limpinho, lavou o rosto, lavou o cabelo. Eu não quero um homem limpo assim. Pessoal, Jesus Cristo deseja o que de nós? Ele deseja nos salvar do pecado. Então, quando a gente vai para diante de Jesus Cristo, a gente tem que aparecer com esta imagem que nós temos, sujos, maus e imundos. Jesus Cristo, vendo o que ele se agrada? A pessoa que está sofrendo por causa do pecado se liberta do pecado porque Jesus Cristo a liberta. A pessoa que está doente, Jesus Cristo se agrada disso, porque Jesus quer libertar, mas as pessoas têm uma vida espiritual contrária a essa. Assim como aquele mendigo, o pintor precisava de um mendigo para poder desenhar ele. Então, Jesus Cristo veio a esta terra para salvar a nós, sujos pecadores. E quando nós vamos diante de Jesus, ele quer que a gente vá para ele do jeito que nós somos. Mas, hoje em dia, muitas pessoas que frequentam a igreja não são assim. Elas são sujas, más, imundas, lascívias, mas elas não vão com essa imagem para diante de Jesus. Ah, eu sou um alcoólatra. Eu sou uma pessoa que fico vagueando por aí. Eu sou um ladrão. Eu sou um mentiroso. Eu sou um assassino. Eu sou um adúltero. Eu tenho muitos pecados. Por isso, pelo meu esforço, eu não consigo me libertar dos pecados. Por isso, Senhor Jesus, conceda a sua graça, porque se o Senhor me libertar do pecado, não vai ser nada difícil para mim. Jesus Cristo espera por essas pessoas. Mas, hoje em dia, as pessoas vão para a igreja. Elas arrumam seu coração, maquiam seu coração, querem encher seu coração de boas obras e querem mostrar isso diante da igreja. Então, tem uma palavra que mostra exatamente isto. Está em Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 40. Em Gênesis capítulo 40, José estava na prisão. E lá, naquele tempo, ele se encontrou com o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, porque ambos pecaram diante do faraó. Aí, um dia de manhã, ambos estavam com uma cara de preocupação. E José perguntou para os dois: "Por que que o rosto de vocês está cheio de preocupação?" "Ah, é que a gente sonhou e não tem quem interprete esse sonho." José falou: "Oh, o sonho, ele pertence a Deus. Mas fala para mim no sonho." O copeiro-chefe falou: "No meu sonho não tinha nada, só tinha uma videira com três ramos. Tinha três ramos e ao brotar, a videira havia flor e seus cachos produziam uvas maduras. Mas na minha mão tinha a taça de faraó. E sempre que eu vou para diante de faraó, eu levo a taça. Mas na taça não tinha nada. E eu peguei aqueles uvas, espremi, coloquei na taça do faraó e a dei na própria mão de faraó. E ele interpretou o sonho. Três ramos são três dias. Dentro desses três dias você receberá salvação." Eu li essa interpretação. Então, José viu três ramos e falou que eram três dias. Como é que ele podia falar que através desse sonho, daqui a três dias ele seria salvo? José, ele tem sabedoria. Mas eu não tenho essa sabedoria. Por quê? José recebeu essa sabedoria de Deus. E eu li, 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 reli essa palavra. E assim como Deus mostrou para José a interpretação desse sonho, ele mostrou para mim também. Esse copeiro-chefe, ele cometeu pecado. Ele tinha que ir para diante de faraó. Ou seja, ele tinha que ir para diante de Deus. Mas o que ele estava levando na sua mão? Um copo com vinho. O que significa vinho na Bíblia? Quando a gente faz a Santa Ceia, tem o vinho, não é? ele representa o sangue de Jesus Cristo e o pão que representa o corpo de Cristo. O copeiro-chefe com certeza cometeu o pecado e ele espremeu as uvas no copo e levou esse vinho ao faraó. Por que que o copeiro-chefe levou o vinho? Porque o vinho representa sangue que Jesus Cristo derramou para lavar os nossos pecados. Ah, eu cometi muitos pecados. Eu cometi muitas maldades. Eu sou sujo. Mas Deus, olhe para esse vinho. Olhe para esse sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo representa o quê? Que ele morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os nossos pecados, isso daí é uma nova prova de que ele perdoou os meus pecados. Então, esse é o testemunho do copeiro-chefe. Ele cometeu vários pecados. Por causa do pecado, ele tem que receber maldição e destruição. Mas Deus fez com que Jesus Cristo se responsabilizasse por todos os nossos pecados. E Jesus Cristo, morrendo na cruz por nossos pecados, ele perdoou todos os nossos pecados. Olha esse sangue que foi derramado quando Jesus Cristo morreu na cruz. Deus, olha esse sangue. Esse sangue é a prova de que todos os meus pecados foram perdoados. Senhor, eu admito que cometi pecado, mas o Senhor já recebeu o salário desse pecado. Olha para esse vinho. Esse vinho não é vinho. É o sangue que prova que o meu pecado já foi perdoado. Quando vamos para diante de Deus, as pessoas são iludidas. Ah, eu fiz bondade. Ah, eu fiz boas obras. Ah, eu fiz bem isso. As pessoas sujas, se ele faz bondade, quanta bondade ele pode fazer? Se ele é mau, quanta bondade ele pode fazer? As pessoas querem ir para diante de Deus com as suas bondades, com a sua própria justiça. Essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Sabem o que é a voz de Deus? Sabe o que Deus está nos falando? Deus nos fala o quê? Mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Não existe nada mais sujo, imundo e mau nesse mundo do que o coração do ser humano. Esse coração sujo e imundo, se a gente levar para diante de Deus, Deus, olha, eu dizimei. Deus, olha, eu fiz bondade. Deus realmente odeia isso. Por isso, o copeiro-chefe percebeu isso. Ah, eu cometi maldade, mas eu menti muito. Eu tinha muita maldade. Eu roubei muito, mas olha esse sangue. Esse sangue é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, por que ele morreu? Ele morreu pelos meus pecados. Esse sangue é a prova exata de que ele morreu pelos meus pecados. Por isso, Deus, me aceite. Por isso, o copeiro-chefe pôde sobreviver. Mas o padeiro-chefe, escutando a interpretação desse sonho, ele ficou super feliz. Ah, dentro de 3 dias você vai sair? Eu também. Eu sonhei uma coisa parecida. Qual é o seu sonho? Porque você é o copeiro-chefe, então você levou a taça para a mão de faraó. Mas eu, sendo padeiro, eu levei 3 cestos de pão alvo sobre a minha cabeça. Mas esse padeiro-chefe não levou apenas esses 3 cestos de pão alvo. No cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó. A arte de padeiro e as aves as comiam do cesto da minha cabeça. E José interpretou esse sonho. A interpretação é essa. 3 cestos são 3 dias. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o sangue, o vinho e o pão significam o sangue e o corpo de Cristo. Então, esse padeiro-chefe levou os 3 cestos de pão alvo. Ah, mas eu acho que vai faltar. Só 3 terços de pão alvo não é o suficiente. Eu acho que tenho que fazer mais alguma coisa. No cesto mais alto dos 3 cestos de pão alvo, ele colocou todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. As aves comiam do cesto na minha cabeça. E o rosto de José, escutando isso, trocou sua feição. Porque era só ele falar. Tinha 3 cestos de pães alvos na minha cabeça e acabou. Por favor, Senhor, receba esse sangue de Jesus e me aceite. É a mesma coisa para o padeiro-chefe. Como? O padeiro-chefe, ele levou 3 cestos de pão alvo sobre cabeça. Esses 3 cestos de pão alvo sobre a cabeça significam que ele morreu na cruz para lavar os seus pecados. Significa o corpo de Cristo. Então, levando só os 3 cestos de pão alvo, ele pensou que, embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz por mim, mas será que somente lavando o sangue de Jesus Cristo é o suficiente? Tem que ter mais alguma coisa. Então, somente pelo sangue de Jesus Cristo, acho que vai ser insuficiente. Precisa de mais alguma coisa. Então, dizer que a morte de Jesus Cristo na cruz é insuficiente quer dizer o quê? Ah, Jesus Cristo ter morrido por mim não é nada. É verdade que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, mas isso não é tudo. Tem que fazer mais alguma coisa. Tem que adicionar alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, não dá certo. Então, para ter resultado, precisa fazer mais bondades, fazer mais coisas boas, fazer coisas preciosas. Sobre o pão alvo, ele tinha que colocar as suas coisas boas. Então, a nossa boa obra, o que eu fiz de bem, a minha bondade, porque a gente coloca isso sobre todas as coisas, então acaba cobrindo toda a morte de Jesus Cristo na cruz com a sua boa obra. No coração de algumas pessoas, a morte de Jesus Cristo na cruz, eles encobrem esse poder da cruz com a própria bondade, com o próprio sacrifício pelos outros. Quando meu amigo estava no hospital, eu que paguei com essa internação, eu não comi o que tinha que comer e dei para esse meu amigo. Eu não vesti uma roupa boa, mas eu dei esse dinheiro para o meu amigo. Então, essas bondades eu coloco no topo mais alto do meu coração. E a morte de Jesus Cristo é coberta pelas minhas obras. Uma coisa que você tem que se lembrar é que antigamente eu era assim. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Um dia eu estava no púlpito pregando para as crianças. Eu estava no culto de crianças e um professor falou assim para a gente, que ele estava no inverno e que ele estava com um casaco. E esse professor falou que tinha um mendigo mendigando na rua. E ele tinha tirado aquele casaco novinho que ele tinha comprado e cobriu o mendigo. E saiu correndo. Quando eu escutei isso, essa história era tão bela aos meus olhos. Eu não tinha uma roupa nova, eu não tinha um casaco novo, e a minha roupa também não era bem velha, mas aquela história do professor era tão bela. E um dia eu tinha um dinheiro novinho que eu tinha guardado como se fosse a minha emergência, e eu peguei esse dinheiro e fui procurar por esse mendigo. E esse mendigo estava ali com a sua latinha. E eu peguei aquela nota novinha e coloquei na latinha dele. E eu saí correndo. Eu podia sair andando, mas é que a história do professor foi tão bonita. Vocês querem escutar isso? Porque vários anos aquele dinheiro novinho estava no lugar mais alto do meu coração por muito tempo. Aquela nota novinha que eu guardei, guardei, guardei e eu dei para o mendigo. Eu fiz essa bondade e todas as boas obras que eu fiz estavam no cesto mais alto do meu coração. Então, a minha bondade, a minha obra boa, eu limpei a igreja, Eu limpei banheiro da igreja. Isso tudo estava no topo do meu coração. Ajudar as pessoas pobres, coitadas, essas coisas estavam no topo do meu coração. Pessoal, quando nós formos para o céu, não vai ter outra coisa para lavar o pecado, senão o sangue de Jesus. Mas, naquele tempo, mais do que sangue de Jesus, eu ajudei meu amigo, os trabalhos voluntários que eu fiz na igreja, as coisas boas que eu fiz na igreja, essas coisas estavam no lugar mais alto do meu coração. Eu não sabia que isso era a vida espiritual do padeiro-chefe. Eu nem sabia que essa palavra da Bíblia existia. Eu não sabia o verdadeiro significado dessas histórias na Bíblia. O único que pode nos salvar dos pecados é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, se encontrando com os pecadores como nós, e pelo sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Quando nós formos para diante de Deus, por mais que eu faça boas obras, essas boas obras só vão poder receber maldição diante de Deus. Então, quando a gente for para diante de Deus, o que a gente tem que fazer? Realmente, Deus, eu cometi pecado. Eu fiz maldade. Eu sou lascivo. Eu sou imundo. Eu sou sujo e mau. Por mais que eu queira fazer bondade, eu não consigo. Por isso, Deus, o Senhor mandou Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não morreu na cruz? Então, olhe para esse Jesus Cristo que morreu na cruz. Olhe para a pele de Jesus que foi chicoteado. O que Jesus Cristo mostrou para Tomé depois de ressuscitar? Ele não mostrou o furo na mão que ele tinha do prego. Ele não mostrou as chicoteadas que ele tinha na costela. Então, Jesus Cristo, ele colocou a coroa do espinho e ele levou chicoteadas. Então, isso significa o pão. No corpo de Jesus Cristo, na pele de Jesus Cristo, ele tem todas as marcas dos sacrifícios que ele fez por nós. E eu pensei, Jesus Cristo morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Se tivesse recuperado todas as funções de Jesus Cristo, então tinha que ter apagado aquela cicatriz na mão, aquela cicatriz nas costelas, cicatriz na cabeça. Mas Deus não tirou essas cicatrizes de Jesus Cristo. Por que não pode tirar essa cicatriz? Porque vai ter que ficar por muito tempo, eternamente. Quando Satanás fala, olha seu pecado, isso, isso e aquilo. Então, Jesus Cristo vai mostrar a cicatriz na mão dele, das suas costelas, da sua cabeça. Essa cicatriz na mão, do pé, da costela, da cabeça, isso é a prova de que seu pecado já foi pago. Jesus, eu cometi pecado, mas Jesus Cristo já pagou muito por esse pecado. Está escrito na Bíblia que ele já pagou o dobro, que não tem mais nenhuma falta para pagar pelos nossos pecados. O sangue derramado na cruz já foi suficiente. O padeiro-chefe não acreditou nisso. Ele pensou que ele tinha que fazer mais alguma coisa. E fazendo mais alguma coisa, ele recebeu destruição. Nós também temos que nos satisfazer apenas com o sangue de Jesus Cristo. Obrigado e até a próxima.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chung.